UFMG Educativa, a estação do conhecimento. E agora, nós vamos ter o prazer de conhecer este pedido de patente para uma tecnologia e a tecnologia capaz de detectar comportamento oportunista em sites de interação por vídeo. Isso que a gente vive o tempo inteiro, principalmente a turma mais jovem, não é? O tempo inteiro na internet, procurando e assistindo e vendo e interagindo com as coisas. E esse pedido de patente recebeu há poucos meses a aprovação provisória nos Estados Unidos. A tecnologia foi produzida por pesquisadores do Departamento de Ciência da Computação, DCC, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. E para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de conversar com o pesquisador Fabrício Benevuto, que está ao telefone para conversar conosco aqui dentro do Conexões. Bom, antes de tudo, Fabrício Benevuto, muito obrigado pela presença e parabéns, né, por esse registro provisório, né, essa aprovação provisória de patentes nos Estados Unidos. Bom dia, Fabrício.
Bom dia, eu que agradeço, muito obrigado.
Legal. Fabrício, para a gente, né, para o nosso ouvinte entender, eu queria que você falasse primeiro como é que funciona essa tecnologia. Como é que é? Uma tecnologia para detectar comportamento oportunista. O que seria esse comportamento oportunista na internet, hein, Fabrício?
É o seguinte, na minha tese aí, a gente começou o trabalho visando estudar interações em redes sociais. E aí existem várias formas como que as pessoas podem interagir, né? As pessoas podem mandar mensagens umas para as outras, interagir com fotos, com vídeos, diversas formas ali. Você pode ver a foto de uma pessoa, isso, ver um vídeo, certo? Tem diversas formas ali. Então a gente fez a tese sobre interações em redes sociais, a gente fez vários estudos sobre interações de várias formas, e uma das coisas que a gente fez foi, a gente falou, vamos estudar então como que as pessoas interagem através de vídeos.
Isso, que é algo que está bombando, né, vamos dizer assim, dentro da internet, né?
Vídeo hoje é tráfego do YouTube. O YouTube, por exemplo, recebe 10 horas de vídeos a cada minuto.
É mesmo, Fabrício?
As pessoas colocam no YouTube 10 horas de vídeo a cada minuto. Isso está na página deles.
Que loucura, hein?
Eles deram essa estatística, é muita coisa, né?
Muita coisa, nossa.
E aí a gente falou, olha, vamos ter uma ferramenta no YouTube que ela deixa bem claro o que é uma interação com vídeo, né? Tem uma ferramenta no YouTube que chama Vídeo Resposta. A CNN utilizou essa ferramenta em algumas eleições para debates políticos. Ela fez essa parceria com o YouTube e as pessoas, o candidato responde uma pergunta, o vídeo vai para o YouTube e as pessoas colocam um vídeo como resposta aquilo que o candidato falou. Então a pessoa mostra o rosto dela mesmo e responde e fala, olha, eu não concordei com o que ele disse e tal. E a CNN às vezes pegava até alguns vídeos dos candidatos para poder, a pessoa falar, alguns vídeos dos usuários.
Dos,
né,
usuários, isso.
Olha o que ele falou, o que você acha?
Puxa vida, hein?
Essa é uma interação por vídeo. A pessoa está respondendo, né, ao outro com um vídeo. E aí a gente fez um monte de estudo aí sobre interações e a gente verificou que algumas dessas interações são maliciosas.
É mesmo?
Por exemplo, tem lá um monte de gente que respondeu a pergunta do candidato lá, a resposta do candidato, né?
Sim.
E um cara vai lá e coloca um vídeo que é uma propaganda.
Correto. Entendeu? Entendi. Ele aproveita, né? O oportunismo nesse sentido, né?
Exatamente. Ele quer divulgar, ele sabe que aquilo está tendo uma audiência grande, ele sabe que as pessoas querem saber o que os outros estão falando, e aproveita e coloca uma propaganda e assim, não é só no vídeo-resposta. As pessoas, quando a gente coloca um vídeo no YouTube, o usuário cria o conteúdo, né? Então o usuário coloca um título, uma descrição, uma tag, alguma coisa para poder permitir que você busque o vídeo e encontre, né? E o vídeo...
E às vezes a informação não bate, né?
Não bate. O cara coloca uma descrição e o vídeo é sobre outra coisa. Quando você busca, você acha outra coisa. E isso polui o ambiente, porque isso do ponto de vista de computação é péssimo, porque você consome recursos do sistema para poder mandar aquele vídeo. O usuário não acha a informação que ele quer. Quando acha, ele precisa ver um pedaço do vídeo para desistir do vídeo.
Isso.
E acaba... Isso é péssimo para o sistema, para a reputação do sistema, para... pro lado do usuário também, né? Que não acha o conteúdo.
É isso que eu ia te perguntar, Fabrício. O YouTube tem alguma ferramenta, ou né, a tecnologia tem alguma ferramenta que possa bloquear isso? Porque a internet é uma terra muito livre, né? Como é que você vê isso aí, hein, Fabrício?
Isso é bastante novo, né? Hoje surge spam no Twitter, spam no YouTube. Essas empresas que antigamente aí só ficavam no spam no e-mail, estão vendo as redes sociais como um novo mercado, né? e estão tentando divulgar as informações delas nas redes sociais, estão tentando fazer comércio nas redes sociais. Então, YouTube, Twitter e várias outras que são mais abertas, né? É, e acaba que a gente saiu, a gente existem poucos trabalhos ainda sobre isso, existem Sim. poucas coisas. Às vezes o YouTube, o próprio Twitter, esse pessoal todo lança uma solução, mas que eles não divulgam, é fechado ali deles, entendeu? E às vezes é uma coisa bastante simples, né? A gente que teve aí a oportunidade de passar um doutorado estudando, aprofundando no assunto,
isso.
dá uma solução mais concreta, mais sólida e que é capaz de adaptar caso os spammers mudem as estratégias.
Que é o caso dessa tecnologia, né, de vocês.
Que é
vocês.
O caso que a gente fez.
Uhum. Como é que ela funciona, Fabrício?
Ela funciona assim. A gente, primeiro a gente fez o seguinte. A gente começou a assistir vídeo de usuários e classificar os usuários manualmente. Um monte de... Juntamos voluntários ali no laboratório. Eu fui um dos que mais gastou tempo nisso. Nós estávamos dois meses praticamente assistindo vídeo e dizendo: esse vídeo aqui é um spam, esse aqui não é um spam. A gente criou uma base com uns 1.000 usuários e todos os vídeos deles classificados.
Tá.
E aí a gente estudou como que era os padrões que tinham ali, como que era o comportamento, como que eram as características daqueles vídeos, como que as pessoas percebiam os vídeos, eles ganhavam nota alta, nota baixa. A gente olhou diversas coisas, umas 60 características. E aí a gente criou um algoritmo, criou um método que vem aí da inteligência artificial, que funciona da seguinte forma: você, dizendo de uma maneira bem simples, você dá esses dados para o método, para o algoritmo, ele aprende com esses dados e utiliza esse conhecimento para detectar novos usuários. Então você passa essa quantidade de informações, olha aqui, ó, esse usuário aqui, ele seguia tantos, ele era seguido por tantos, ele assistiu tantos vídeos, ele tem tantos amigos, os amigos dele estão conectados entre si, ele passa um monte de características, e o algoritmo fala: olha, os spammers, ele aprende, os spammers em geral têm esse padrão, os não spammers têm esse padrão. Daí para frente, quando você passa um usuário não classificado para ele, e essas características, ele fala: esse cara é um spammer, esse cara não é spammer.
Legal, a partir daqueles dados que você passou para ele, ele, né, ele lê ele aquilo,
aprendeu,
né?
Ele aprendeu, ele tem a tecnologia, ele aprende. E isso é bacana porque a gente pode passar vários, a gente pode passar, imagina que os spammers mudaram a estratégia.
Isso acontece, né?
Você passa os novos usuários constantemente para o algoritmo, ele aprende novamente e muda o modelo, o padrão, a forma como ele vai detectar.
Legal. Fabrício, o grande desafio é o quê? É a rapidez para detectar isso, para que o algoritmo funcione logo? Qual que é o grande desafio de vocês nisso aí?
Eu acho que o grande desafio aqui é que a questão é a seguinte: os spammers mudam a estratégia.
Exato. Então, e você tem que responder isso rápido, né?
Então se você, por exemplo, você criar e falar assim: olha, spammers, eles não assistem vídeo, eles só postam vídeo.
Tá.
Eles não são pessoas que assistem vídeo.
Isso.
Você vai lá e assume uma coisa muito simples assim, eles mudam a estratégia. Os spammers passam a assistir vídeo e começam a não ser detectados novamente. Entendeu?
Entendi.
Então, quando você se baseia em uma coisa estática, você fica sujeito a mudanças estratégicas constantemente. Você precisa adaptar seu método. Então, a gente já fez um método que se adapta.
Ah, tá. Então vocês estão menos previsíveis, vamos dizer assim, né?
Ele teria, para ele conseguir enganar a gente, ele tem que falsificar uma quantidade muito grande de características. Então, quer dizer, a gente está dando muito trabalho para a gente.
Legal. São 10h47, você está ouvindo o programa Conexões. Estou com o prazer aqui de conversar ao vivo com o pesquisador Fabrício Benevenuto, né? Benevenuto, né? Benevenuto. Isso mesmo. Bacana, ele é do Departamento de Ciências de Computação da UFMG e está trabalhando em cima dessa nova tecnologia capaz de detectar o comportamento aí oportunista, espertalhão, né? Entre as páginas da internet que trabalham com vídeo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Fabrício, que é o seguinte: vocês estão com aprovação provisória nos Estados Unidos. Como é que é isso aí? Só em termos, em linhas gerais, para a gente entender como é que funciona esse pedido e o registro da patente. Como é que é?
Isso é o seguinte, eu acho que essa ideia a gente poderia patentear, porque YouTube, esse pessoal pode querer utilizar, então a gente publicou o artigo, defendeu a tese, mas poderia talvez virar alguma coisa realmente comercial e a gente
claro.
Não pode perder isso, né? Então a gente foi lá e fez um registro da patente provisória, que é bastante rápida. Então ela é menos burocrática, a gente conseguiu uma patente provisória duração de um ano. Então,
entendi.
Por um ano ela está protegida, a ideia.
Uhum. Ótimo, então é porque é um período, né?
A gente, dessa forma, a gente ganhou tempo para a aplicação da definitiva, que é bem mais burocrática, requer um pouco de aprendizado da gente mesmo. Eu nunca apliquei uma patente, né? Então a gente precisa sentar com advogado, precisa fazer isso. Então a gente ganhou um tempo com a provisória para a gente aplicar para a permanente.
Ótimo. Bom, Fabrício, eu fico pensando o seguinte: estamos em ano de eleições aqui no Brasil. E não se fala em outra coisa, né, da questão das eleições na internet. Inclusive, elas já começaram na internet. Vocês vão ter uma demanda aí. Isso vai poder ser utilizado, por exemplo? Como é que vai funcionar esse tipo de coisa, já que vocês têm um registro da patente provisória agora? Como é que funciona isso?
Não, eu acho que assim, nas eleições, o que acontece é que existe aí o comportamento oportunista, mas é um pouco diferente. Ele não é... As pessoas ali querem fazer um marketing para a campanha, querem fazer, por exemplo...
Denunciar um outro candidato, né?
Ou às vezes, assim, denegrir a imagem.
Isso.
Criar, vamos soltar um monte de vídeo falando isso.
Correto.
E aí como que a gente faz para isso espalhar? Então eles querem, é o que a gente chama de marketing viral, que é a coisa espalhando pela rede, no boca a boca, né? E às vezes é como estratégia de campanha, né?
Isso.
E aqui a gente está preocupado um pouco mais em detectar os maliciosos que estão tentando soltar uma propaganda que vem com uma coisa completamente fora do que está sendo discutido ou do que se espera ali, né?
Tá. Você está dizendo o seguinte, essa coisa da resposta do adversário de denúncias faz parte do jogo eleitoral, né?
Faz parte do jogo eleitoral.
Entendi, fica difícil. Difícil montar o algoritmo, a inteligência artificial, ler isso como algo que não faz parte daquele jogo, né?
E até um pouco complicado, você pensa assim, nosso algoritmo começa a falar que o candidato tal está fazendo coisa errada, aí o outro vai falar, não estou fazendo não.
Nossa, isso vai parar na justiça. E às vezes a denúncia é procedente, né? Tem uma coisa também aí que às vezes a denúncia que te alerta para algum problema, né?
Já fica difícil de um algoritmo
encarar
o pessoal, né?
É muita gente, né? É muito complicado. Tá certo. Mas tá bom. Agora, uma outra coisa que eu tinha vontade de perguntar, você como pesquisador da área, por que as redes sociais, né, eles fazem tanto sucesso hoje, assim? E no Brasil a gente tem aí, né, o Twitter fazendo muito sucesso. Por que e a gente fala que as pessoas não têm acesso a essa tecnologia. Você acredita nisso mesmo? E por que tanto sucesso, hein, Fabrício?
Tá mudando, né? No Brasil, então, tá cada vez mais pessoas entrando em redes sociais, Orkut, Facebook, Twitter, YouTube. Eu acho que é uma tendência, é um caminho sem volta, e tem pegado os adolescentes, tem pegado crianças, e aí que é por isso que eu acho que é um caminho sem volta, né?
Tá.
E eu acho que cada vez mais a popularidade, isso vai se tornar mercado, as pessoas vão ver as redes sociais como um lugar onde usuários influenciam os outros usuários, que é, né? Você fala uma coisa no Twitter, as pessoas que te seguem ouviram e podem ser influenciadas por aquilo. Então, eu acho que as redes sociais vão cada vez mais ser exploradas como um mercado, agora em diante.
Ok. Fabrício, volta e meia se fala em regulamentação, em legislação para a internet. Qual é a sua opinião como pesquisador dessa área, hein, Fabrício? Pode ficar à vontade, viu?
Eu acho que tem muita coisa que tem que organizar, mas é um pouco da graça da internet esse faroeste que ela é, né?
Uhum.
Então, vou te dar um exemplo aí dos vídeos, desse mecanismo aí de detecção de usuário malicioso. Tem um linear aí, o cara tá soltando a propaganda dele.
Tá.
A gente pode falar e com uma lei e prender esse cara? Ele tá usando a ferramenta da forma como a ferramenta...
Isso.
Tá lá. Você pode ir lá e postar um vídeo como resposta, só que ele postou uma coisa não relacionada. Ele criou um vídeo e colocou os metadados completamente errados. Você não pode...
Proibi-lo de fazer isso.
Proibi-lo de fazer isso, mas você pode criar um método que vai retirar aquilo lá.
Tá,
entendeu?
Bom. Uhum.
Né?
Então, você acha mais interessante partir desse princípio.
Desse princípio, mas é claro, né? O sujeito que derruba um site ou, ou utiliza, espalha um vírus, aí já entra numa outra, num terreno um pouco mais grave, e aí legislação poderia ser o caso, né?
Sim. Então, e aí é uma questão mais técnica também, né? E menos interpretativa, né?
É, exatamente. É. Então tem um limiar aí, sabe? Tem algumas coisas que eu não acho que deve sair restringindo demais também não, porque perde um pouco dessa característica livre aí da web.
Tá bom. Ou seja, tudo muito, muito novo para a nossa geração, né? Nós temos que aprender muito aí com isso. Legal demais. Fabrício, para finalizar, as pessoas que querem fazer um contato com vocês, conhecerem um pouco mais do projeto, participarem com vocês, como é que a gente pode entrar em contato com vocês?
O meu e-mail é fabricio@dcc.fmg.br. DCC é de Departamento de Ciência da Computação, né? E meus trabalhos estão no meu site. Tem vários projetos lá, tem um sobre Twitter, tem um projeto sobre YouTube, Orkut, então é www.dcc.fmg.br/tiofabricio.
Ótimo, então tá bom. Fabrício, muito obrigado pela participação, parabéns a toda a equipe, que a gente sabe que um projeto de pesquisa como esse não é sozinho, né, que a gente faz.
E também o meu orientador, o Vitor de Almeida, outros
Tá bom, muito bacana, parabéns e conte conosco aqui na Rádio FMG Educativa para a gente continuar discutindo essa questão das redes sociais, tá bom?
Claro, eu que agradeço.
Legal demais, um grande abraço, bom dia, Fabrício.
Um abraço.
Outro. Este foi o Fabrício Benevenuto, que conversou conosco, o pesquisador, uma das pessoas que desenvolveu, né, a tecnologia capaz de detectar esse comportamento oportunista e que muitas vezes é muito chato mesmo para o usuário nos sites de interação por vídeo. E você encontra mais informações sobre essa tecnologia, especificamente no Boletim UFMG dessa semana. O boletim, ele é distribuído internamente dentro da universidade e também em alguns pontos fora da UFMG. Mas você que está fora, não tem acesso ao boletim, vá e confira pela internet. www.ufmg.br/boletim. E o Fabrício, gentilmente, deixou o seu endereço eletrônico para que você faça um contato com ele. fabricio@dcc, Departamento de Ciência da Computação, .fmg.br, tá bom? Vá lá, converse com ele, expõe suas dúvidas, também participe dessa construção, né? Se você tem um projeto parecido, troque uma ideia, é muito interessante essa possibilidade, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.